Continue com o Brasil Regional.
Brasil Regional tem o prazer de receber Rafael De Boni. Seja bem-vindo.
Então, buenas, como diz o gaúcho, né, a todos os ouvintes do programa Brasil Regional, da Rádio Senado, meu amigo Deraldo, obrigado pela oportunidade aí. Estamos aqui para contar um pouco uns causos, falar de música, que é o que a gente gosta de fazer.
E falando em causos, você tinha ou tem ainda, não sei, uma série chamada Causos e Gaitas?
Tenho, ainda tem a série, ela deu um tempinho, porque o nosso diretor de imagens, né, ele teve um projeto grande que ele teve que fazer, que é da vida dele, então eu, mais do que compreensivamente, né, disse pra ele, vai lá e faz teu projeto. Mas esse projeto Cause Guides começou em 2020 ainda, que é justamente para trazer um pouco desse Brasil regional, né, que a gente tem vários Brasis dentro do Brasil, e essa série Cause Guides é justamente para pegar um pedacinho desse Brasil e um pedacinho ainda mais específico, que é aqui da música. A gente começou esse programa com a ideia da música serrana, aqui do Rio Grande do Sul, né? É a música que a gente chama a pioneira da nossa música tradicionalista, aquela música de baile, que depois formou grandes conjuntos e tal, que é a música que iniciou lá com os irmãos Bertucci. Então eu comecei a entrevistar, desde o filho do Adelar Bertucci, depois toda a família, e foi vindo gaiteiros, o professor de todos os gaiteiros, que a gente chama de gaita aqui, né, para quem não, mas acho que quase todo o Brasil sabe, né, que aqui o acordeão, a sanfona, a gente chama de gaita. Então eu tenho uma mania de ir, instigando o entrevistado, mas tu não tem nada aí guardado daquele tempo, então se a gente descobria cartas de pessoas famosas, ou objetos usados na época, instrumentos, ou enfim, coisas assim que são peculiaridades desses personagens, além de, claro, contar essa história, que ela aqui para nós, assim, da música Bertucci, vamos dizer, dos irmãos Bertucci, que fizeram um grande sucesso no Brasil todo.
Adelar, Oneide, né?
O Adelar e o Oneide Bertucci, que em 55 gravaram seu primeiro disco no Rio de Janeiro. Imagina, saíam a cavalo do interior de Caxias do Sul, que na época era São Francisco de Paula, iam a cavalo até São Marcos, que é uma cidade típica de tem muitos caminhoneiros. Pegavam carona em caminhões, né? Com os caminhoneiros até o Rio de Janeiro, São Paulo e Rio de Janeiro, para tentar gravar. Finalmente conseguiram em 55, tiveram um grande êxito pela dupla até 65, e para nós aqui, e falo com toda certeza que para o Brasil inteiro, essa música que eles criaram aqui, enfim, fizeram acontecer aqui no Rio Grande do Sul, tem a mesma importância do que o Luiz Gonzaga para o Nordeste, né? Eles são os pioneiros mesmo, assim, com essa música que a gente chama de tradicionalista. Claro que no Rio Grande do Sul chega um ponto dele que começa a pampa de Santa Maria para lá, então a influência é muito da fronteira, né? A gente tem muito dessa música da fronteira, que é a música da Argentina, do Uruguai, pega um pouco do Paraguai, mas aqui na Serra Gaúcha, em função dos imigrantes italianos, que a família Bertucci, né, veio da Itália, tem toda uma história, se construiu então essa mescla de uma música europeia, né, com esses imigrantes, mas também se criou a música gaúcha. Então aqui na nossa região fica uma coisa que a gente chama de a cultura ítalo-gaúcha, né? Porque a gente está aqui no quase no berço da colonização italiana, Caxias do Sul, né? Um pouquinho mais aqui em Farroupilha, que como chegaram mesmo os imigrantes há 150 anos atrás, está fazendo esse ano. Mas se tu andar aqui assim, 40, 50 quilômetros só do centro da cidade, tu já encontra a cultura gaúcha, a cultura, né, açoriana, enfim. Então se misturou muito essa coisa do italiano com o gaúcho, do imigrante, e se criou aqui uma cultura própria.
É verdade. Tem aí a região serrana que você cita aí, é Gramado, Canela também, Bento Gonçalves, Garibaldi, né, Farroupilha.
Não, essa região aqui é muito... Ela ficou muito conhecida assim como... Por causa, em Bento Gonçalves teve, né, a maior fábrica de acordeons da América Latina, a Todeschini, né? Então a Todeschini, ela disseminou aqui, principalmente aqui na nossa região, era muito comum, né, comprar um acordeon, as famílias todas tinham em casa um acordeon, daí veio os irmãos Bertucci, fizeram, né, a gaita chegar no seu auge, tanto que aqui no Rio Grande do Sul é nosso instrumento símbolo, né, desde 2010 existe uma lei que institui o acordeon como o instrumento símbolo do Rio Grande do Sul, tamanha essa força. É, ela teve muita propulsão justamente por essa junção, né, da ter a fábrica aqui, os irmãos Bertucci. O Luiz Gonzaga, por exemplo, usava uma sanfona Todeschini, né, e quando ele vinha buscar as sanfonas dele em Bento Gonçalves, que é mais ou menos 50 quilômetros daqui, ele passava lá na fazenda Bertucci, na casa histórica lá, que até hoje tem lá o Gilney, que é filho do Adelar, ainda mantém totalmente preservado e aberto à visitação. Quem um dia estiver aqui por os lados da Serra Gaúcha, né, tem Gramado, tem Canela, Bento, que é muito lindo, mas também tem o berço da música tradicionalista, que é ali no distrito de São Jorge da Mulada. Então é um convite já que a gente faz para vir conhecer, né, esse lado também musical do Rio Grande do Sul aqui na Serra Gaúcha.
É verdade, e é muito bonito. Tudo é muito bonito. Mas, Rafael De Boni, vamos ouvir um pouquinho de música agora, então?
Vamos ouvir um pouquinho de música. Eu escolhi duas músicas, composições minhas, né? Uma delas, que é Tempo Feio, é justamente tu que já andaste aqui pela serra. Aqui a gente tem, às vezes, a gente fala que as nuvens entram pelas portas e janelas, né? Porque baixa a neblina muito forte aqui. Então, assim, tá um sol lindo quando tu vê no outro dia. Tu vai dormir com um céu estrelado e acorda que tu não consegue enxergar do outro lado da rua, né? E eu tinha feito essa composição, que a gente estava gravando esse trabalho, que tem triacústico o nome, que é baixo acústico, acordeon e percussão e bateria. E eu fiz a música no domingo de tarde, um dia bem bonito. E eu precisava apresentar pros guris na segunda-feira pra gente gravar a música. E eu não tinha música ainda. E ela tem uns tempos, assim, não são feios, mas os tempos musicais, né? Algumas divisões, assim, um pouco quebradas. Daí, eu quando eu abri a janela no dia de apresentar para eles, eu tava tapado, né? E eu disse, ah, que tempo feio, né? A gente tinha... E ficou, no fim, ficou o nome da música Tempo Feio. E essa Rio é com o duo de viola e acordeon, que tu bem conhece, né? Com o Valdir Verona. É,
sim.
Eu escolhi essa música para retratar uma viagem que eu fiz pro Rio de Janeiro. Essa música fala muito assim, ó, é Rio, né, por causa do Rio de Janeiro. Então ela é uma viagem linda, mas teve alguns momentos assim que teve alguns percalços na viagem, então a música já fica um pouco mais densa, depois no final deu tudo certo, ela volta de novo a ficar mais contemplativa, assim. Então são duas correntes, né, primeiro a música bem misturado com chacareira, chamamê, coisas aqui bem do sul, né, da nossa América do Sul, aqui do Pampa, e essa Rio tem uma coisa um pouco mais contemplativa, assim, que é essa música que eu faço já há 20 anos, né, com o Valdir Verona.
Vamos ouvir. Thank you. Brasil Regional está recebendo Rafael De Boni, que sugeriu Tempo Feio e Rio. A gente estava falando antes dos acordeonistas ou dos gaiteiros, como a gente fala aí no Rio Grande do Sul, né? E tem tantos, né? Falamos dos Bertucci, mas tem Albino Manique, Beto Caetano, Edson Dutra, né? O Oneide Bertucci, Luiz Carlos Borges, que nos deixou recentemente, e uma representante feminina, né? Que é a Mary Terezinha.
É, aqui, o Rio Grande do Sul é muito pródigo mesmo, né? Nessa, nos gaiteiros. No, e por incrível que pareça, tu falaste em todos aí, todos eles, se tu perguntar em quem se inspirou, né? Vai acabar dizendo que foi nos irmãos Bertucci, né? Eles fizeram muita história mesmo. E tu falaste na Mary Terezinha, né? Eu acho que a gente tem ainda poucas mulheres, né? Fazendo... Tem várias mulheres tocando, mas o gaúcho ainda não tem aquela... A gente ainda... Não sei se não é preconceito, entendeste? É... Mas assim, fica o acordeonista, ele fica muito restrito ao homem, né? Aquela coisa do baile, do gaúcho. Mas já temos várias, eu não vou citar nenhuma aqui, porque, né, seriam muitas, eu cometeria gafe de esquecer de alguma.
Com
Mas
certeza.
Já está mudando muito isso, inclusive isso, né? Como a sociedade em geral, a gente já está vendo grandes musicistas que pegam acordeon para tocar. Mas realmente, a Mary Terezinha, ela foi um ícone, né? Dentro dessa nossa cultura que tinha aqui com essa música bem regional que a gente fala, né?
É verdade. E tem outros também aí, o que é mais da gaita ponto daí, né? Que é o Gilberto Monteiro, o Renato Borghetti e o tio Billy, que era o precursor, né? Que nem diz os serranos aí, né? Abre o fole, tio Billy, da tua gaúcha emoção. Esbanja a imensa poesia da gaita do coração.
Exatamente, né? Nós temos... Essas duas, quando a gente fala em gaita aqui, a gente fala da gaita teclado, né? Gaita piano, e também da gaita de botão, gaita ponto também, que a gente chama. E o tio Bilia foi como se fosse os irmãos Bertucci para a gaita ponto, né? Ele foi um dos pioneiros, então já tinha muita estrada. Depois vieram esses que tu citaste, tanto o Monteiro como o Renato, sempre renderam muitos tributos ao tio Bilia, né? Porque foi realmente um ícone desse instrumento e as músicas dele tocam até hoje, com certeza. E sempre que um gaiteiro de gaita de botão, gaita ponto pegar, é obrigatório, né, que ele toque alguma coisa do tio Billy.
É verdade. E o Gilberto Monteiro, por exemplo, ele tem uma canção aí que virou música assim, nacional, que é o Milonga para as Missões, que o Borghetti gravou, né, no primeiro disco dele.
É, essa música realmente, ela hoje em dia se pode dizer que ela ganhou o mundo, porque eu já vi vídeos, né, com companhias de dança, alguma coisa, usando ela para como trilha, né, para fazer. Mas no Brasil aqui a gente tem ela, é muito engraçado isso, porque aqui no Rio Grande do Sul é uma das principais músicas que a gente tem aqui. Ganhou o resto do Brasil com vários arranjos, né? Mas ela se popularizou muito no Nordeste quando as bandas de lá começaram a tocar ela como forró, né?
Uhum.
Então tem essas duas frentes, assim, que a música ganhou. Ela realmente, ela tinha que... Ela veio para ganhar o que tu disseste, o Brasil, né? Porque ela caiu no gosto dos sanfoneiros nordestinos. Aqui no Rio Grande do Sul, tu pode tocar ela, eu brinco assim, ó, quando tu não tá agradando, tá fazendo um show instrumental e não tá agradando muito, tu vê assim que o pessoal tá meio frio, puxa a milonga para as missões que tu ganha o povo na certa. E é isso, essas músicas, querendo te falar, se o Renato Borghetti, né, um gaiteiro aqui do Sul, que inclusive agora tá na Europa fazendo turnê, acho que é o nosso maior representante da gaita, né, pro mundo todo aí, pela força que tem tanto o Renato como pessoa, né, como artista, como talentosíssimo, quanto a essa música que ele faz, embora um arranjo já um pouco mais sofisticado às vezes, mas continua sendo a nossa música aqui, né, nossa música desse Brasil regional sul, assim, vamos dizer, né, Daniel?
É, ele tá lá na Áustria, Itália e Alemanha, né, fazendo, levando a nossa música brasileira para lá e esse regionalismo aí que nos traz tanta multipolaridade, né, muita multidisciplinaridade também, esse Brasil tão bonito, né, e que cada instrumento é tocado de uma maneira, de um jeito, né, mas sempre com maestria, né, Rafael?
O que eu li, eu não vou lembrar agora aonde que eu li isso essa semana, foi numa entrevista, algum vídeo, alguma coisa, que a sanfona, o acordeon, tá cada vez mais, eu acho que é nosso instrumento, um dos tradicionais do Brasil todo, né? Porque ela tá presente em todas, pode dizer, e talvez lá no norte, assim, norte que eu for, bem norte mesmo, talvez não tanto assim, mas no resto do Brasil, o acordeon, a sanfona, ela tá inserida praticamente em todas as culturas. Claro, cada uma com seu sotaque, isso que é o lindo de ver, né?
Verdade. Então,
a gente vai pro Nordeste ver a forma como o sanfoneiro toca. Quando eles vêm para cá, eles também vê. E é justamente o sotaque, né? Aquela... Eu comparo muito, assim, o jeito de tocar com o jeito que tu fala, né? O nordestino tem aquele jeito mais calmo, né? Mais tranquilo de tocar, né? Aquele calor, aquela brisa. E aqui no sul, tu sabes bem, tu disseste para mim antes em off que passou muito frio aqui, embora sendo gaúcho, né? Mas tu não se preparou tanto. Eu digo assim, às vezes aqui tá 5 graus abaixo de zero, né? 5 graus negativos. Então o gaúcho, ele é mais... Ele se obriga a ficar mais fechado, né? Ficar mais encolhido, assim que a gente brinca. E ainda tem aquela história que é muito legal, né? Por que que o gaúcho fala assim, às vezes com tanta... É imperativo, né? O gaúcho fala de uma maneira mais imperativa, assim, porque diz que lá o tempo ainda dos campeiros, né, que tinham que falar alto com o gado, assim, pra ouvir, com os cachorros e tal. Então, acho que tem um pouco a ver isso, né? Diz que nos bailes aqui no Rio Grande do Sul também, o gaúcho toca bem mais forte, né? Tem essa característica do gaúcho puxar bastante o fole, que é justamente pelo fato de tocar um baile. Na época não se tinha nenhum tipo de amplificação, né? Não tinha. E, então era um baile, os gaiteiros ficavam lá num canto e só as gaitas. Então tinha que puxar bastante pro pessoal ouvir no baile. Então são lendas, né? São caminhos que vão construindo uma música, mas que não deixa de ser, em todo lugar do país, muito bela, né? E conta a história realmente da nossa cultura.
É verdade. E o gaúcho, ele tem um ritmo lá chamado bugio, né? Bugio no Rio Grande do Sul é o macaco, né? Ele faz muita algazarra, assim, muito agitado, né? Então o bugio tem essa característica também, né, Rafael?
E assim, ó, agora, que falaste bem, eu tô fazendo um projeto que tem a ver com Caos e Gaitas, com a série, com o meu livro, Entre Caos e Gaitas. E também, agora a gente está indo para as escolas, junto com o Junei Bertucci, para contar toda essa história musicada. E no segundo dia eu faço uma oficina sobre o bugio. A gente fala muito sobre o bugio, que agora, em 2025, está sendo instituído como patrimônio imaterial do Rio Grande do Sul, o ritmo bugio. Ele oficialmente vai ser nosso ritmo, né? Porque ele é o único que foi criado aqui. Existe uma polêmica se bugio nasceu aqui em São Francisco de Paula, aqui pertinho na Serra Gaúcha, ou lá em São Francisco de Assis, na fronteira, né? Mas parece que agora vão unificar tudo isso aí, vai ficar o bugio como um ritmo gaúcho, que vem da história do bugio, que os gaiteiros ouviam o ronco, transmitiam o ronco para as gaitinhas de botão, que tem um som mais grave. Daí tem o jogo de fole, tem o pessoal dançando diferente, que pula que nem um macaco, e assim vai. E tem a mistura de uma batida, dizem que tinha uns índios caigangues perto, os gaiteiros ouviam, né, uma célula rítmica. Tem uma história também que os tropeiros passavam por São Jorge da Mulada, ali, Criúva, e acabavam tocando algumas coisas, e tinha o cururu, algumas coisas que o pessoal ouvia. Então, é uma mescla muito grande, mas realmente o bugio é nosso único ritmo genuinamente gaúcho.
Que maravilha, hoje. Que maravilha. E é bonito. Rafael De Boni, parabéns pelo teu trabalho aí na música, na literatura, como também didático aí nas escolas. É muito bacana e foi muito bom te ouvir aqui no Brasil Regional.
Mas eu que agradeço, Geraldo, a ti pela oportunidade, aos ouvintes, né? Um abraço muito grande aqui do sul do Brasil, desse gaúcho que adora as nossas culturas E que bom que você tem esse programa, né? Que espalha para o Brasil inteiro esses diversos pontinhos, né? De música, de cultura que a gente tem nesse nosso país tão belo.
Tá certo. Grande abraço para você.
Você está com o Brasil Regional.